vou conversar com a vereadora Mônica Moscardo falando sobre a conferência do idoso que aconteceu na última sexta-feira.
Retomamos, né, os trabalhos da Conferência Municipal do Idoso e colocamos o Conselho para funcionar, tudo através aí da dona Fátima, que tem desenvolvido um excelente trabalho, e da assistente social responsável pela pasta, que é a Andréia, que também faz um trabalho excelente. Fiz um pedido logo no início da nossa legislatura e o Lino carinhosamente super atendeu, dona Fátima também, fui falar pessoalmente com ela. Nós temos aí um conselho bem forte, inclusive tem eu como vice-presidente, o Carlão também de conselheiro, Carlão Demício. E essa conferência, Serginho, eu vou dizer uma coisa para você, ela foi surpresa para nós todos, porque você precisa ver a participação deles no processo de criação das novas políticas e de exigências e de lutas pela classe do idoso, enfim, foi muito legal.
Alguma coisa que daria para destacar entre tantas, né, que foram reivindicadas?
Na verdade, a Andréia, com um jeito muito sutil, né, convidou também a professora Eliana, aqui que, da nossa Regional de Saúde, que trabalha também aqui em parceria com a UEMP, uma excelente palestrante, falou sobre o envelhecer ativo. E ali a gente teve um incentivar da Eliana para a gente fazer as solicitações e mesmo aquelas que já têm as dificuldades cotidianas. Serginho, nós fizemos solicitações a nível municipal, a nível estadual e federal. A nível municipal, no entendimento da melhor idade de Bandeirantes, está faltando o transporte coletivo efetivar a gratuidade das passagens para o idoso. Foram 6 grupos montados de estudo logo após a palestra. Todos esses grupos fizeram citações do transporte. Outro ponto municipal também, que é de competência do nosso executivo e seus secretariados, foi a questão das filas nos postos de saúde, tanto das vilas, né, das UBS, quanto aqui do posto central, que o idoso realmente ele não tem preferência.
E nesse caso da saúde especificamente, não há preferência realmente, né? A preferência é pela gravidade da situação.
Isso que eu ia falar para você. Persiste o protocolo de Manchester, que é pela gravidade da situação. Mas assim, quais foram as críticas? Para pegar a ficha, né? Então quem vai pegar uma ficha, de repente não tem ali o entendimento de grave ou não, né? Quem nos dá a ficha e a senha de acesso ao médico não te faz uma anamnese para saber se o seu é mais grave, menos grave, segue o protocolo de Manchester ou não, entendeu?
Por isso que eu falo que essa situação da saúde é complexa.
Mas aí a gente não consegue interpretar. Numa fila onde a gente está pegando senha para passar com o médico, não tem como a gente interpretar qual é o grau de gravidade da questão que o paciente está trazendo. Se levar em consideração as leis federais que dão prioridade ao idoso, e principalmente o idoso acima de 80 anos, ele tem mais preferência ainda, precisaríamos tentar entrar nesse segmento, né, Serginho? Sem dúvida nenhuma. Foi dito isso e foi dito que, eu não vou aqui citar qual é o postinho, nem quais foram as pessoas que relataram, e nem a vila, para não ficar muito essa questão de apontar quem foram a região que apontou. Vamos falar mais um ponto municipal. Anterior a essa gestão, tinha um transporte que trazia o idoso para o centro. 7:30 da manhã, passava, pegava nos pontos, ia um para o lado do IBC, outro para o lado da Lordane. Trazia para o centro, eles faziam atividade, faziam ginástica, ia numa fisioterapia, comprava remédio, ia no mercado e se encontravam aqui no centro e iam de volta para as vilas. Esse transporte também, que não é um transporte formalizado, era um transporte só para o idoso, era um ônibus específico, entendeu? Esse transporte foi pedido de novo. Quanto à cobertura do postinho que eu ia falar e retomei do transporte, acabei perdendo o assunto. Eu tenho um postinho de saúde que não tem cobertura para o lado de fora, eles ficam expostos ao tempo para pegar a ficha cedinho. Então solicitaram que abrisse o posto, eles entrassem, né, ficassem embaixo da cobertura até 7 horas, que é a hora que eles entram para pegar a ficha, porque eles chegam mais cedo para ficar primeiro na fila, entendeu? Se tiver sol, frio, tempestade, enfim, fica no tempo. Mas aí a nossa secretária com certeza vai saber dirigir isso daí certinho, porque a gente vai levar esse apontamento. A nível estadual, foi solicitado, depois na conferência estadual, que eles levem, a Andréia, a dona Fátima, essa demanda de Bandeirantes, quanto às passagens interestaduais, intermunicipais, que aí é um outro tipo de convênio, não é prerrogativa do nosso executivo, e ele vai tratar desse assunto, que por que que agora tem dia para o idoso pegar o ônibus e eles querem aquela gratuidade, ou no mínimo 50%. 50% eu acho justo, porque seria uma coisa complicada também, todos os dias poltronas e várias poltronas gratuitas, mas eu acho que 50% do valor sem ter dia e hora para ele viajar seria interessante. A nível federal, quando essas conferências sair do estado e for para federal, é a questão das propostas habitacionais para idoso. Porque se a perspectiva de vida mudou, se hoje vive-se mais, por que o idoso não consegue fazer um financiamento de uma casa com baixo custo, entrar nessas propostas de Coapar, Caixa Econômica? Tem pertinência esse questionamento, entendeu?
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador presidente, o Daniel Gustavo da Silva, o Babão. No geral, nada fugiu do cotidiano, pedindo documentação e tudo mais, mas também teve uma matéria em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 172/2019 do prefeito municipal concedendo reajuste salarial aos servidores públicos da administração direta, Câmara Municipal e Autarquia, inativos e pensionistas, ao prefeito municipal, vice-prefeito municipal, secretários municipais, chefes de gabinete, assessor jurídico do município, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, vereadores municipais e ao assessor jurídico da mesa, diretora e da presidência da Câmara Municipal e da outras providências. Bom, foi aprovado em primeira discussão e já surgiu comentários aí a respeito de algumas emendas, entre elas aquelas que sempre vêm à tona, que os vereadores, secretário e o prefeito não faziam jus a esse reajuste, não é aumento, a esse reajuste de 3,75. Daniel, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar transmitindo para vocês o que vem acontecendo na Câmara Municipal daqui de Bandeirantes. Tivemos, né, altos debates aqui referente a alguns projetos, como você disse, a respeito de pedidos de documentações. Porém, todos os requerimentos dos vereadores foram aprovados. E em relação a esse projeto de lei de número 172 de 2019, onde se trata, né, de uma revisão geral anual, que ela é estabelecida constitucionalmente e anualmente. Então, o que, que se trata desse artigo, Serginho? É que o aumento ele não está específico para só uma classe, e sim num todo, como geral. Por isso que se trata da revisão geral anual. Porém, né, o nobre vereador José Carlos Martins, ele levantou uma questão em discordância com que participe os vereadores, né, nessa revisão geral anual, no qual será analisado durante a semana se realmente é inconstitucional por vício de iniciativa, ou seja, não ser de iniciativa do prefeito legislar sobre a revisão geral anual a respeito dos vereadores, assim como também outros vereadores levantou a questão desse aumento também vir em direção ao prefeito, aos secretários municipais e também ao vice-prefeito.
Toda vez que vem isso aí, tem esses debates e vem à tona. Vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Eu perguntei na oportunidade da doutora Kelly, ela falou que era legal essa uma reposição das perdas infracionárias do período, não é um aumento, então que era legal.
Isso, Sérgio, por isso que a Constituição fala da revisão geral anual. Ela estabelece esse direito a todos, incluindo os servidores públicos, que são de cargos efetivos, e também aos agentes políticos. Porém, Serginho, não é isso que eu estou explicando para você aqui. A questão é se esse projeto, quando se relaciona a agentes políticos, que está incluso nessa lei, se ela é constitucional ou não, por questão de iniciativa e não na questão do aumento em si.
Mas quem que poderia, então, enviar esse projeto se não for executivo?
Então, aí que tem que ser analisado, ao meu ver, é de iniciativa da Câmara de Vereadores fazer esse projeto de lei no qual se dá a revisão geral anual, que também não pode ser a mais do que esse que foi dado aos servidores, aos vereadores e ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, né?
Então, quer dizer, a discussão é só essa, se é legalidade do prefeito, dos funcionários, tudo bem, dos servidores, beleza. Mas a respeito dele próprio, no caso, e também dos vereadores e secretários, essa que é a questão, se é legal?
A iniciativa da revisão geral anual aos servidores públicos de cargos efetivos, ou seja, aquele geral, é sim de iniciativa do prefeito. Agora, a dúvida se paira na questão dos agentes políticos, se é de iniciativa do prefeito. Por isso, Serginho, que não sei se você percebeu na sessão em que eu me preocupei em questão de alguém querer emendar o projeto.
Você informou que tratava-se de uma primeira votação e que tem a segunda e a terceira e depois seria... É analisado, é isso?
Isso. Na primeira discussão e votação, votamos né, a matéria em si, na íntegra, onde também está incluso os agentes políticos, certo? Mas, se a gente emendasse o projeto hoje, o regimento interno fala que tem que retirar. Então, você prejudicaria toda a classe de servidores públicos. Então, por que que a gente não votamos o projeto, senhora, primeira votação e discussão na sua íntegra? E se alguém levantar alguma questão inconstitucional de algum artigo, na segunda votação e discussão é o momento em que se discute artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, certo? E então é assim que funciona o ordenamento jurídico nessa questão da votação. Então por isso que eu fiz questão para que não retirasse o projeto na data de hoje, para a gente votar ele, para que pelo menos a primeira discussão e votação já tivesse sido aprovada. E se na segunda discussão e votação nós, vereadores, decidirmos que esse artigo onde se trata de agente político for retirado, é o momento adequado para a reprovação deste artigo.
Aí não vai prejudicar os servidores.
Com certeza, é isso que é a intenção maior nossa, é não prejudicar os servidores que são de cargos efetivos. Então, por isso que é bom analisar, teremos essa semana para ver se realmente esse artigo ele é inconstitucional. Caso seja, a gente vota contrário, né? Na minha situação de presidente, eu votarei só em caso de empate.